Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e a gente está de volta para mais um episódio especial do Mês da Mulher. Mas eu andei pensando, e eu vou fazer essa introdução aqui antes de chamar a nossa convidada. A gente está há 4 anos gravando podcast. A gente entrevista muita gente super importante, produtores, donos de vinícola, enólogos, etc. E, ao mesmo tempo, eu recebo tanta mensagem de gente dizendo que se inspirou com a nossa trajetória aqui do Mami, porque a gente começou o nosso Instagram quando a gente ainda estava começando a estudar sobre vinhos. E acompanhar a nossa trajetória fez muita gente querer fazer a mesma trajetória, começar a estudar vinho também. E a gente começou como pessoas normais, ainda somos pessoas normais, né? Mas falando em mundo do vinho, começamos ali, estudando. E se as coisas pelas quais eu passei durante esse processo inspiraram muita gente, quanta história por aí também pode ser inspiradora para muita gente que está nos ouvindo. Então, eu decidi começar a conversar com pessoas, e aí, de novo, entre aspas, normais do mundo do vinho, pessoas que não estão 100% inseridas, mas que estão nessa jornada de aprendizado, de paixão pelo vinho, de um hobby que pode se tornar um trabalho, ou de um hobby que é uma ajuda para sair de uma situação de frustração, de vida, enfim, uma coisa para nos deixar feliz. E tem uma pessoa que nos segue no Mami, que eu converso há muito tempo, pelas mensagens, etc., e que eu decidi contar a história dela aqui. Contar não, convidar ela para contar a história dela aqui. Então, eu acho que a gente pode ter muitas histórias inspiradoras por aí, sem voz, e eu quero dar voz para essas histórias. E eu vou começar com a Luísa Dias, que é uma seguidora super antiga do Mami e que a gente conversa muito nas mensagens e que ela traz muitos insights maravilhosos, muitas coisas maravilhosas para mim. E eu acho que hoje ela vai trazer toda essa inspiração para vocês também. Luísa, seja muito bem-vinda ao MamiCast.
Ai, gente, eu vou começar assim. Que é isso? É um filme. O próprio meme da Boca Rosa. Porque, assim, eu tô me sentindo super honrada, super feliz. Jamais imaginei estar participando de um episódio do podcast que eu admiro tanto, que eu acompanho há tanto tempo. Então, nossa, só gratidão.
Imagina, Luísa, obrigada por ter topado. Vamos começar te conhecendo. Conta um pouquinho quem tu é, o que que tu faz e como é que você veio parar nesse mundo do vinho.
Bom, eu sou de Uberaba, de Minas Gerais, sou filha única, sou professora de inglês. Eu me tornei professora de inglês por conta de curso que eu fiz, mas meus pais não tinham condição de pagar o curso para mim. Eu ganhei de presente de uma ex-patroa da minha mãe, que é muito amiga nossa até hoje em dia. E aos 11 anos ela chegou lá em casa e falou: "Olha, Luísa, eu quero te dar um curso de inglês." E assim, na época eu não entendi muito bem, porque ela mora no Rio de Janeiro. Eu falei: "Gente, como que ela vai me dar um curso?" Eu achava que ela que ia me dar aula. E aí minha mãe procurou uma escola, comecei a estudar e fui criando gosto pela coisa. Comecei a fazer faculdade de secretariado executivo. E não gostei, porque tem exatas, e assim, eu fujo de tudo que é número. Só número na minha conta, o resto não. Então, eu fui na escola onde eu estudava e procurei saber se eu poderia estar fazendo treinamento. E eles abriram as portas para mim, foi onde eu comecei. Eu não imaginava que eu me tornaria professora, e hoje é uma coisa da qual eu não me vejo não fazendo. E nisso tudo, meus pais sempre tomaram vinho em casa. Tomavam, né, os clássicos, o Canção, qual mais? Mioranza. Sempre tomaram esses vinhos e eu criança, sempre vi, sempre achava o máximo, porque eles compravam vinho só em ocasiões especiais. Que é aniversário de casamento, né? Pipipipopopó. Aí, quando eu fiz uns 18 anos, 19, tava no auge, né? O garrafão. E eu comecei a tomar. E um dia, meu ex-namorado era músico e ele tinha um amigo que, assim, super entendia de vinho. Aí ele falou, não, mas se você gosta de vinho assim, eu te recomendo tomar o seco, porque ele é melhor para a saúde, não tem açúcar e não sei o quê. Eu falei, ah, então tá. E nisso eu ficava, tomando cerveja, tomando vinho. Só que a cerveja, eu acho que eu comecei a criar uma alergia, porque me dava umas bolhas. E eu falei, tá, vou ter que começar a tomar vinho. Mas vou no supermercado, vou pegar o que tem lá e é isso. Nossa, as primeiras experiências foram assim, horríveis. Porque eu
Aquelas que
pegava.
a gente toma vinho pela primeira vez, eu não lembro assim se foi a primeira vez, mas eu lembro da minha memória mais antiga, foi uma taça de vinho na mão, tomando um gole, pensando, nossa, como eu tô sofisticada, e aí botando a bebida na boca, pensando, credo, eu não consigo, esse negócio é muito forte, é horrível, eu não consigo, mas deixa eu fingir que tô gostando, assim. Pra mim foi isso, eu achei máximo tomar aquela taça de vinho, e aí eu odiei o sabor daquilo.
Exatamente, menina. E aí eu comecei a tomar, falei, ai, gente, é o que tem, nossa, um tanino, minha boca secava. Aí eu
Sem
ia
saber o
no
que,
outro.
sem nem saber o que era tanino na época, né? Só sentia que tinha uma
Não,
coisa ali.
sentia a boca seca. Eu falava, meu senhor, o que que tá acontecendo aqui? Aí ia no supermercado toda semana, aí ia, comprava Carménère, aí comprava Cabernet Sauvignon, aí eu achava que era a marca do vinho. Enfim, menina, foi um caos até eu entender que aquilo ali era casta. E um amigo meu gosta muito de vinho, ele, não, amigo, o Cabernet é até assim, o Merlot é assim. Aí eu, ah, então tá, então deixa eu ver o que que eu gosto mais. E minha mãe uma vez me falou, ela, nossa, você gosta tanto de vinho, você podia fazer um curso, né? Aproveitar esse gosto que você tem. Só que aqui em Uberaba, menina, nem curso de sommelier tem. Aí eu até pesquisei na época, tinha só em São Paulo. E foi antes da pandemia, né? Não tinha esse negócio de fazer aula online. Então, eu falei, ah, deixa pra lá. E continuei seguindo minha vida, tomando meus vinhos, comprando cada vez vinhos mais diferentes e tal. E durante a pandemia, eu meditei muito sobre o que que eu queria fazer da minha vida se eu sobrevivesse àquilo, se eu sobrevivesse àquilo que a gente estava passando. E eu não sabia se eu queria ser só professora de inglês para o resto da minha vida. Eu amo minha profissão, mas assim, eu gosto de outras coisas também. E é importante a gente se permitir gostar de outras coisas também, estudar outras coisas, né? A gente cresce com esse conceito de que você só pode fazer uma coisa, só pode gostar de uma coisa e é isso, né? E é totalmente contrário, a gente tem que se abrir mesmo. E aí nessas meditações eu pensei, gente, eu vou, o que que eu faço? Eu estudo astrologia ou eu estudo vinho? Eu falei, ah, eu acho que o vinho pode dar mais certo, assim, profissionalmente falando, né? E aí comecei, achei um curso, o primeiro curso que eu fiz, olha a louca. Peguei um curso, comprei um curso da Eno, de vinhos biodinâmicos com o Vini. Sensacional, menina. Tudo que
Era
ele falava, eu
online, era
anotava.
curso online já.
Isso, curso online. E aí tudo que ele falava, eu anotava. Tudo, eu ia pausando em tudo que ele falava. E nossa, depois que eu fui começar a entender, aí comecei a fazer um curso na ABS do Rio de Janeiro também, de vinhos argentinos. E aí fui, menina. E comecei a estudar e comecei a comprar curso. Cheguei a fazer o curso essencial na Eno em 2020. Foi a minha primeira viagem durante a pandemia. Nossa, eu viajei com duas máscaras. Cheguei sufocada em São Paulo, com dor de cabeça. Eu falei, mas se eu tô com dor de
E você usa
cabeça.
óculos, né, para ajudar? Duas máscaras mais o óculos é basicamente um capacete inteiro tapando o rosto.
Menina do céu, minha cabeça. Eu cheguei com a cabeça latejando. Eu falei, não, mas o vinho vai curar essa cabeça aqui que tá doendo. E aí, acho que uns 2 meses depois, fiz o W7, fiz o W7-1. E aí, em 2021, assim, minha vida deu uma virada, continuei fazendo os cursos, continuei participando da On and Off, mas não deu para fazer o W7-2. E aí, no ano passado, isso, 2022, eu decidi investir no Instagram. Porque eu já postava coisas que. Eu já postava os vinhos que eu tomava e tudo. Falei, vou mexer com isso aqui. Nossa, mas eu descobri coisas sobre mim que eu não imaginava que eu era, sabe? Eu até
Por exemplo.
lembro. Perfeccionista. Não sabia que eu era, filha. Não sabia. E aí, na época, até se você tinha postado no Instagram um livro que você estava lendo, A Arte de Ser Imperfeito, é esse.
A
Acho que
coragem de
é
ser
esse.
imperfeito, da Brené Brown.
E isso próprio. Aí comecei a ler o livro, eu falei, caramba, gente. E aquilo foi me consumindo, né? Junto com ansiedade. Eu e meus pais tivemos Covid na mesma época. Minha mãe ficou muito mal. Então, assim, foi agravando a minha saúde mental. E chegou num ponto que meus pais tinham acabado de sair para viajar e eu tive uma crise de pânico. E aí eu falei, eu não dou conta mais de postar, não dou conta de me entregar da forma que eu gosto de me entregar. E agora eu preciso me cuidar. Aí eu dei uma afastada. Não achei que eu voltaria tão cedo, porque eu achei que eu precisaria de mais tempo. Mas foi uma coisa natural. E foi o que eu falei para mim: eu vou me permitir ser natural, falar do meu jeito, falar dos vinhos que eu gosto. E falar assim, com pessoas mesmo: com pessoas que querem tomar vinho, que têm curiosidade, que chegam no supermercado e não sabem o que fazer, porque tem aquela infinidade de opções, de preços, né? Então é isso, mas assim, eu sou completamente apaixonada, eu quero muito continuar meus estudos, continuar fazendo W7, não sei se eu vou dar conta de fazer o diploma, não sei que eu ganhe na loteria, mas
Olha,
assim, Deus ajuda.
não, é assim, ó, você tocou em tantos pontos que eu não sei nem como é que eu vou começar a comentar eles, porque assim, cada vez que você falava um ponto, eu tava assim, eu preciso desabafar uma coisa, agora eu preciso desabafar outra. Então vamos lá, vamos por partes. Vou voltar lá para trás, e se eu esquecer de algum ponto, por favor, me lembra.
Tá
Primeiro
bom.
ponto que você falou, quando você ficou nesse momento de achar, mas eu não sei se é isso que eu quero fazer da vida, mas eu não sei se é só isso, ou se eu quero focar numa coisa só, porque isso é uma coisa muito doida. Eu já falei algumas vezes em podcast que eu demorei para entender, e até hoje ainda me assombra um pouco, mas eu já lido muito melhor com isso, que é entender. Vamos lá, eu me enrolei toda para falar. Vamos lá, gente, eu vou falar sobre isso direito. A gente vive num momento desde eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 2004, em que a gente precisa estudar, se aprofundar naquele estudo, aí virar um especialista num ponto daquele estudo, aí se tornar mestre numa vírgula daquele ponto e depois doutor num pixel daquela vírgula. E aí a gente acaba se tornando grandes especialistas num tópico muito pequeno. E isso é muito doido, porque se a gente for olhar para a história da humanidade, isso é uma coisa muito recente. No passado, era muito normal, e a gente tem zilhões de exemplos na história, que as pessoas tivessem muitas profissões e usassem suas habilidades em muitas áreas diferentes. E a gente pega um grande exemplo, Da Vinci.
Exatamente, é o que eu ia falar.
A gente vai dizer que Da Vinci não teve foco? O cara foi um grande pintor, um grande inventor, sabe? Fez um arquiteto, fez de tudo um pouco. E eu acho que é muito inerente do ser humano a gente ter curiosidade sobre tudo, porque a gente tem realmente uma capacidade cerebral para absorver tanta coisa que a gente tem uma mente muito inquieta. É normal que a gente tenha uma mente inquieta. Só que como a gente está numa fase da humanidade, que a gente é incentivado a se tornar especialista em coisas, a gente se sente um pouco frustrado quando a gente percebe que a gente tem muitos interesses. A gente acha que a gente não tem foco, isso é culpa nossa, porque a gente está sem foco, a gente está sem motivação, a gente não sabe o que é da vida. E na verdade não é, tá tudo bem gostar de muitas coisas. O problema é que a gente fica tentando buscar escolher uma delas, ao invés de usar a nossa criatividade em todas elas. E é claro, a gente também não pode achar que o mundo é um grande arco-íris. A gente sabe que a gente vai ter que escolher uma delas como profissão, enquanto a gente precisa de trabalho. Se quem tem uma vida confortável que não precisa focar no trabalho e pode só estudar, é o melhor dos mundos, seria o meu sonho. Eu sempre que alguém me pergunta: "Ah, se tu pudesse receber dinheiro para fazer qualquer coisa na vida, o que que seria?" Estudar. Eu adoro estudar. Eu gosto muito de aprender
Eu
um monte
também.
de coisa, eu sou muito curiosa. Só que eu já passei por muitas áreas. Quem está aqui há pouco tempo talvez nem saiba, eu sou de formação, eu sou advogada, eu advoguei por só 2 anos, enchi o saco, virei produtora de eventos, trabalhei 8 anos como produtora de eventos. Depois eu fui entrar na área de conteúdo, e hoje eu estou na área de conteúdo do vinho e me especializei em vinho. Então, assim, quem olha para trás pensa: "Nossa, mas que falta de foco, né? Amanhã ela vai estar fazendo o quê?" Só que não é. E eu já me martirizei muitas vezes por achar que eu fiz uma faculdade, perdi 6 anos da minha vida, porque eu tranquei um ano, então no total foram 6 anos. Perdi 6 anos da minha vida por uma coisa que eu não uso, mas a grande verdade é que eu uso. Não existe conhecimento desperdiçado. Você pode ter conhecimento na coisa mais banal, assim, que a gente considera: "Ó, o barulho das motos." Eu tô gravando numa área externa aqui, o barulho de moto do centro de São Paulo. A gente às vezes considera que o nosso próprio conhecimento, ele é banal, ele não tem uso, e ele tem. Todo conhecimento que a gente leva para uma área nova nos dá uma visão diferente naquela área que outras pessoas não têm. Eu acredito muito que o que eu faço no MAMI, o Thiago faz, o que a gente faz no MAMI, a nossa cara ali, tem muito a ver com todo o nosso passado, com todas as profissões anteriores, com essa bagagem que a gente trouxe. E cada um tem uma bagagem diferente. Eu acho que é tão legal poder estudar coisas diferentes e mudar de área. E eu tenho certeza, gente, infelizmente, que eu ainda vou para outra área que não é o mundo do vinho, e daqui a pouco eu deixo ela para lá. Não, espero que não. Mas é que eu sinto essa necessidade, eu sinto muita vontade de aprender muitas coisas, de me aprofundar muitas, muitas vezes. Então, para quem tá por aí passando por essa situação do tipo: "Eu gosto do que eu faço, mas eu também gosto de vinho, mas eu também queria, gosto de arte, eu também queria trabalhar com outras coisas." Primeiro, não se martirizem, tá normal. Todo mundo gosta de várias coisas. Todo mundo lá no fundo tem essa mesma dúvida: será que eu fiquei na área certa? E se eu tivesse tentado aquela outra área? A gente lá no fundo tem, todo mundo tem essa dúvida. Todo mundo tem esse medo: será que eu tô no lugar certo? E todo mundo tem o medo também de mudar, quando entende que não tô mais na área que eu quero. A gente vai ficar sempre com o medo de mudar, e tá tudo certo, é inerente do ser humano. E eu acho, sim, esse é o primeiro ponto: é entender que é normal, e que essa curiosidade gigantesca, ela sempre esteve na nossa humanidade. É que a gente foi ensinado que a gente deveria se especializar numa coisa, e isso não tá batendo com a nossa cabeça. Por isso que a gente tem tanta gente aí repensando vida, querendo mudar, porque eu acho que a gente finalmente está voltando àquela humanidade lá de trás, assim, que a gente tinha vontade de fazer um pouco de tudo e realmente fazia um pouco de tudo. A gente está começando a tentar, a gente está começando numa geração a se libertar um pouco dessas ultra especializações que nos impedem de estudar outras coisas, outras áreas. E quando eu tô falando disso, não quer dizer que a gente precise trabalhar em todas as áreas. A gente pode, sinceramente, focar muito e se especializar muito numa área, mas abrir a cabeça para estudar por hobby outras coisas, para aprender sobre vinho, para aprender a cozinhar. Isso é muito, muito, muito gostoso. Então, eu sei porque eu passei por isso, já me martirizei muito por essa falta de foco, que na minha cabeça antes era falta de foco, e hoje eu entendo que é só curiosidade, e que essa curiosidade me ajuda a ser quem eu sou. Porque os tópicos que me deixam curiosa são os que formam a minha personalidade, e isso vai refletir no meu trabalho em qualquer área que eu esteja trabalhando. Então, eu acho que, assim, essa provavelmente é uma das maiores angústias, assim, de quem está nessa fase: não sei o que eu quero. Eu ainda não sei o que eu quero também. Eu estou fazendo isso hoje, mas não, será que é isso? Não sei. Amanhã eu posso acordar e dizer: "Ah, eu não quero mais, não quero. Eu queria, sei lá, ser professora de balé." Alguma coisa do tipo, assim. Então, isso é um ponto que eu acho muito importante sempre falar para as pessoas. A outra coisa é isso que você falou sobre falar com as pessoas, né? Falar com as pessoas, com as dificuldades que elas têm, com as pessoas reais, com as dificuldades reais. Eu recentemente comecei a entender que é muito, muito doida essa coisa da influência, assim, que a gente está lá, a gente está publicando, e a gente não entende exatamente o que é influenciar alguém e o quanto a gente pode tocar a vida de uma pessoa para o bem ou para o mal com o que a gente
É
fala na internet.
muita
E
responsabilidade.
exato. E aí, esses dias, é bem recente, isso eu até postei no meu Instagram pessoal, porque eu sempre tive muita dificuldade de fazer exercício físico, tive uma relação muito ruim com exercícios, com saúde, com comida, etc. E eu, esse ano, uma das metas, claro, é uma meta de todos os anos, mas esse ano eu comecei a cumprir em janeiro, na metade de janeiro, que é fazer exercícios, fazia uns 2 anos que eu não fazia. E o horário que eu consegui é 6 da manhã. Então, 3 vezes por semana eu estou acordando às 5h30. Eu estou me sentindo maravilhosa, porque eu estou me sentindo morrendo de sono, óbvio, mas eu me sinto muito, nossa, olha, eu acordo cedo agora, eu sou como aquelas pessoas aplicadas. Porque para mim isso é muito novidade. E eu ainda nem sei se isso vai durar, eu tenho muito medo que não dure quando chega o inverno, entendeu? Só que aí eu comecei a ficar orgulhosa daquilo e publicar aquilo no meu Instagram pessoal. E eu comecei a receber mensagem de gente dizendo, nossa, que inspiração, eu queria ser dedicada assim aos exercícios. E eu fiquei pensando, na hora, não, gente, vocês não estão entendendo. Eu não sou inspiração para ninguém nesse momento, porque eu tô tentando buscar isso. E aí eu entendi como a gente. Eu postei não para parecer que eu tava super atleta nem nada, eu postei porque realmente para mim é uma grande conquista estar fazendo exercício e estar acordando cedo. E aí eu me dei conta que, sem querer, eu tava fazendo pessoas acharem que elas não são boas o suficiente porque elas não conseguem fazer exercício ou acordar naquele horário. E aí eu publiquei um reel só falando sobre tudo que eu percebi. Eu tenho dificuldade, eu preciso de alguém em cima de mim, eu não tenho responsabilidade para ir numa academia. Eu paguei Smart Fit um ano inteiro, ano passado, e eu fui umas 5 vezes, e o contrato era de um ano, então eu não tinha como cancelar. Eu fiquei torrando meu dinheiro, fazendo filantropia, literalmente, com a academia. E aí eu me dei conta que, tipo, sem querer, eu tava passando uma imagem para as pessoas errada, de que aquilo ali era uma coisa normal na minha vida e que as pessoas podiam se sentir mal por não conseguir acordar naquele horário, por não conseguir fazer exercício.
Que bizarro.
E logo eu que estou buscando isso ainda, que eu estou me inspirando em pessoas, porque eu realmente ainda não tenho nem esse hábito. Para mim, todo dia que eu acordo cedo é um caos, eu passo o dia com sono, eu quase morro fazendo exercício, me dói tudo, eu ainda. Nossa! E aí, eu comecei a perceber que eu tava faltando dividir algumas coisas que a gente não divide, que é a parte ruim. Porque a gente não quer dividir a parte ruim, sabe por quê? Não é que a gente queira mostrar que é uma vida perfeita, mas você que já tá publicando coisa no Instagram, e você que está nos ouvindo, que nem tem uma conta profissional no Instagram, mas tem uma vida, uma conta pessoal, raramente você vai postar num dia que você tá triste. Não porque você não queira mostrar o lado triste da vida, mas porque a gente não tem ânimo. A gente não tem. Quando a gente está triste, a gente não quer pegar o celular, a gente não quer olhar Instagram, a gente não quer pensar em post, a gente só não tem ânimo. Então, mesmo sem querer, a gente acaba mostrando só o nosso melhor da vida. E aí eu já pensei quanto isso me afeta, às vezes, quando eu olho pessoas e me comparo, e me sinto mal, me sinto, nossa, eu tenho um caminho tão longo para percorrer. Tenho 37 anos, eu ainda não consigo fazer direito isso, ainda não consigo ter uma rotina responsável de exercício, não consigo ser saudável como eu gostaria. E aí, se eu tô me sentindo afetado por essas pessoas, eu fiquei pensando, eu devo estar afetando muita gente também sem querer, mostrando coisas perfeitas, quando não é tudo perfeito, porque fazer o conteúdo a gente quer mostrar tudo certo. E é difícil, né? Porque no caso do Mami é um Instagram de vinho, então eu realmente não divido muito a vida pessoal ali, então as pessoas não sabem o que tá acontecendo na vida. Só que eu comecei a me sentir afetada vendo outras coisas e me comparando, e eu comecei a perceber que talvez eu esteja afetando de forma negativa pessoas também, não só de forma positiva, porque a gente tem uma tendência a se comparar muito, né? E eu acho que é importante dizer que todo mundo se compara. Se alguém, por acaso, se compara com o Mami e com o conhecimento que a gente tem de treino de vinho, porque a gente já fez cursos, ou com a vida que eu mostro na internet, saiba que eu tô mal me comparando com outras pessoas e me sentindo menor também. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Isso é uma coisa que me inspirou muito para querer falar um pouco também com pessoas reais. Porque eu não vou chegar para um enólogo durante uma entrevista e começar a dizer, você não faz ideia de como eu estou me sentindo frustrada nesse momento. Estou sentindo que meu conteúdo não está bom. Estou sentindo que estou desmotivada para produzir. Não é com eles que eu vou falar isso. É com pessoas que estão aqui também contando coisas reais, assim. E eu acho que essa é uma oportunidade para mim. Eu ganho mais falando contigo do que você comigo.
Nossa
Porque.
Senhora.
Não, é de verdade, isso é muito doido, sabe? É uma coisa muito recente para mim ainda, mas é muito doido porque eu me percebi, eu acho que eu percebi finalmente o quanto a gente influencia, não só, porque eu sempre passei conteúdo, sempre dei aula, né?
E
me enxergava como uma pessoa que só está influenciando isso, está ensinando sobre vinho. E quando eu começo a perceber que as pessoas, esses dias eu fiz uma publicação, na verdade era só um story mesmo, com uma lista de afazeres que eu tinha no dia, e uma
Ah,
amiga minha,
sim, eu vi.
e uma amiga minha disse: nossa, me ensina a ser organizada assim. E eu fiquei pensando na hora: gente, mas eu não sou organizada. Eu fiz essa lista justamente para não esquecer das coisas que eu não podia esquecer hoje. E dentro desses tópicos ali, que um deles parecia uma lista básica, assim, e dentro deles dizia planejar semana seguinte. Cara, o tópico planejar semana seguinte, ele é o próprio caos. Ele é o próprio caos. Quem olha aquela lista pensa: ah, é só planejar semana. Ele é o próprio caos. Não consegui fazer aquele planejamento, não consegui finalizar. E aí eu me dei conta que eu disse: gente, nem as minhas próprias amigas estão conseguindo visualizar, estão olhando aquilo e achando que elas não são organizadas, que elas deveriam ser melhores. E eu não sou essa pessoa. E aí eu me dei conta que talvez a gente influencie mais do que a gente entende, mais do que a gente consegue compreender, e que estava na hora de começar a falar algumas coisas, as dificuldades que a gente tem no meio do caminho, os momentos difíceis da vida, a desmotivação que a gente tem, né? Porque tem muito momento que a gente não está motivado a fazer nada, a estudar, a falar, a postar. Então, eu quis conversar contigo porque a gente já teve muitas conversas, muitas trocas por DM sobre isso, sobre inspirar, sobre se sentir perdida, etc. Eu pensei: cara, eu já conversei tanto com isso, tanto sobre isso com a Lu, e eu acho que vai ter que ser ela a primeira pessoa a falar comigo sobre isso, porque eu lembro que você conversou comigo justamente também sobre a transição de carreira, da live que eu fiz com a Gabi, num momento que você estava pensando nisso, né? E aí eu pensei: não, a Lu vai ser a pessoa perfeita para começar, porque a Lu, eu sinto que ela tá nesse momento assim também de: não sei o que que eu tô fazendo aqui. Eu tô aqui, eu gosto disso, mas eu também gosto disso, eu gosto de várias coisas, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, abraçar o mundo. E é isso. Nossa, dei um discurso muito grande agora aqui, mas eu acho que eu acho que eu tava precisando botar isso para fora, assim. E
Ai, ótimo.
o podcast
Habla
para
e
mim
habla.
é o podcast para mim é a melhor forma de fazer isso, porque primeiro permite um conteúdo mais longo, e segundo que ninguém vê a minha cara enquanto eu falo isso, a minha cara enquanto eu falo essas coisas é um misto de: ai, meu Deus, ai, vou chorar, pelo amor de Deus, seguro, meu nariz tá ficando vermelho. Mas é isso, Lu, vou voltar para ti agora. Não, vamos lá. Tu tá exatamente como me contou, né? Não sabe o que que você faz, se você segue como professora de inglês. E a gente sabe que, na verdade, também não precisa ser uma decisão, nunca é de uma hora para outra. Como é que tá esse processo hoje? Porque a gente conversou sobre isso já faz uns 2 anos, ali foi no início da pandemia. Como é
Oi,
que tá
foi
esse
mesmo.
processo? Como é que tá esse processo hoje para ti? Decidiu alguma coisa? Eu imagino que não, porque é difícil decidir esse tipo de coisa. Eu sou libriana, não decido nada. Como é que tá isso? Como é que tá essa angústia que surgiu para ti ali na pandemia? Como é que ela tá hoje?
Bom, com esse acontecimento da pós-crise, porque eu sempre falo, tenho pré-crise de pânico e pós-crise de pânico. Então, no pós, depois de ter que começar a me medicar, ter que começar a me cuidar assim, num todo, né? Não somente num lado. Eu consegui colocar a minha cabeça no lugar. Então, assim, o meu foco agora é me formar em letras, para dar aula em escola. Posso dar, não preciso nem dar aula somente aqui em Beraba, posso mandar meu currículo para outros lugares para poder continuar estudando vinho. Porque assim, eu entendi que se eu continuar, eu tenho o certificado de Cambridge, UFC, eu estou estudando para o CAE também, que hoje em dia não é mais chamado CAE, é C1 Advanced. Tudo assim, para melhorar o currículo, para eu ter um salário melhor, para eu poder continuar estudando vinho, porque é o que eu gosto de fazer, sabe? E
E
hoje
se a
em
gente parar.
dia.
Não, desculpa, desculpa, pode continuar. Eu ia só te interromper, mas depois eu falo.
Hoje, assim, eu aceito eu gostar das duas coisas, porque eu achava que eu não podia gostar de duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu amo dar aula, eu amo estudar vinho. Tem gente que já falou para mim, nossa, Luísa, eu podia dar uma aula de vinho pra gente, que não sei o quê. E assim, eu me cobro tanto, sabe? Porque eu quero fazer um negócio tão perfeito que não existe, que existe só no imaginário, que acaba que eu não faço, eu fico parada, porque aí eu quero fazer com frequência, quero fazer bonito, e aí eu não dou conta de fazer, não sai do jeito que eu imaginei. E aí, eu vou me frustrando e vou me fechando. Tá sendo um processo para mim. Tô aprendendo, um processo lento. Só queria comentar sobre esse negócio da influência, né, que a gente causa nas pessoas. Nossa, tem muita gente que fala: nossa, não, Luiz, porque você é chique. Nossa, porque você é chique. Eu falo: gente. Eu sou uma mera professora. Eu sou professora no Brasil. Primeira coisa. E assim, a gente não quer passar chiqueza. Não, não, não é. A gente não quer colocar o vinho num lugar onde as pessoas não possam chegar, sabe? É o contrário. Então, eu acho que eu ainda preciso de um tempo para amadurecer o tipo de conteúdo que eu vou passar, como que eu vou passar. Para chegar de uma forma mais simples, sabe? Mais democrática também. Enfim, era isso.
Cara, isso é tudo muito doido. Você vai falando e eu tô só concordando com a cabeça, mas vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa que eu ia te dizer é muito doido que a gente fica pensando para onde eu devo seguir, para esse lado ou para esse lado. Você pode muito bem seguir no meio, você pode continuar dando aula de inglês e de repente dar aula de inglês para o mundo do vinho, para quem tá querendo falar sobre vinho em inglês, porque afinal, quem vai para uma viagem. É completamente diferente falar inglês e falar inglês para uma área específica. E a gente só percebe isso quando precisa de alguma coisa, assim. Ah, é porque eu falo inglês. Aí você vai. Explica aí para o hospital o que que está doendo, qual é a dor que você, quando você foi procurar o médico em inglês. A gente já não sabe. Aí a gente vai para outra área. Ah, eu não sei nem o nome das partes do corpo em inglês. Como é que vai ser? Aí acontece uma outra. Então a gente começa a perceber que dá para unir as coisas, sim. E também, se não quiser, não precisa. Não, a gente não precisa transformar em profissão o nosso amor. A gente pode trabalhar com ele como um hobby, pode ser a nossa paixão, até porque na live sobre transição de carreira, a Gabi falou isso muito bem. Ela disse: se o vinho, que é teu hobby, passa a ser tua profissão, qual é seu novo hobby? Porque a gente precisa de um hobby, a gente precisa de uma coisa para que a gente não tenha obrigação de fazer dinheiro, que a gente não tenha obrigação de fazer bem feito, que a gente faça só porque a gente gosta. Porque não adianta, enquanto a gente trabalha, a gente pode trabalhar por amor, mas a gente ainda trabalha. A gente está num mundo capitalista, a gente trabalha por dinheiro, a gente trabalha por o que precisa. E é diferente fazer as coisas com a obrigação de ter retorno. É muito mais tenso, é muito mais. A gente trava muito mais. Então, isso é muito doido. E aí a gente entra nesse ponto do perfeccionismo, né? E aí eu. Nossa, aí eu bato, porque é complicado. Porque eu tenho aqui o Thiago, e a gente tem visões muito diferentes disso. Eu sou extremamente perfeccionista, e o Thiago é uma pessoa muito mais prática. E a gente sempre tem esse embate, que ele sempre diz: feito é melhor do que perfeito. E eu digo: tá, mas eu quero que seja perfeito. Vai acabar não sendo feito, e aí eu fico 10 dias sem postar. E tem tanta coisa que a gente não fala, tem tanta coisa por trás que está acontecendo, tem tanta coisa que afeta a nossa produção de conteúdo, o tipo de coisa que a gente vai falar. E é difícil, né? É muito doido essa coisa da influência, do que a gente vai botar na rua. Por exemplo, 2021 foi um ano super complexo para mim. Eu passei quase o ano inteiro fora da minha casa, porque um parente meu ficou muito mal por causa do Covid. Foram 70 dias de intubação na UTI.
Sim, eu lembro.
E aí não tem como aquilo fingir que aquilo não tá afetando. Não tem, é muito difícil botar o rosto para fazer uma story quando você tá com o nariz vermelho de chorar. É muito difícil, nos momentos que você tá feliz, de umas pequenas vitórias, você querer pegar o celular para falar de vinho, porque tem tanta coisa acontecendo na vida pessoal, e isso é muito doido, porque ninguém tá vendo. E todo mundo tá passando por uma batalha. Não interessa o tamanho, tá todo mundo passando por alguma batalha. E aí a gente fica nessas de, putz. Olha, a minha vida tá tão merda, tá acontecendo tanta coisa ruim, que na verdade tá acontecendo com todo mundo, né? E aí essa coisa da influência é muito doida. E quando eu percebi que eu sou muito afetada, assim, por isso, eu silencio muitas contas que eu gosto, em momentos da minha vida que aquilo tá me afetando porque eu queria estar sendo daquele jeito e eu não tô, porque eu tô numa outra fase, porque eu tô numa fase com atenção complicada, que eu tô com uma fase muito ocupada e aquilo tá me deixando tensa. Então, muitas vezes eu silencio contas que eu gosto simplesmente para não me comparar e não me sentir mal. E quando eu me dei conta que eu podia estar fazendo isso também, foi um baque. Então, agora eu tô passando por esse processo de entender. Então, eu me dei conta que aquilo que me angustia nas redes sociais, eu posso estar causando em outras pessoas também, sabe? Porque quem olha pensa que a gente sempre se compara, é uma coisa inerente do ser humano e a gente. E não, a expressão existe não é à toa, a grama do vizinho é sempre mais verde. E a gente não tem muito controle da percepção que as pessoas têm da gente, mas a gente tem controle da nossa narrativa. E eu me dei conta que talvez essa narrativa de. Que é isso, a gente não quer dividir as coisas muito pessoais, os problemas que a gente está passando, até porque isso aqui é um canal de vinho e gastronomia, mas eu acho que é importante, no momento que eu estou ali, que tem um rosto ali, que tem uma pessoa com quem as pessoas possam se comparar, eu acho que é importante que eu fale que não está tudo certo por aqui também, assim como na vida de todo mundo. Eu duvido que tenha alguém que possa dizer assim, não, está tudo perfeito, não tem nenhum problema, nada que eu gostaria de mudar na vida, todo mundo tem. E estou neste processo. Estou aqui trazendo alguma solução? Não estou. Estou só contando para vocês, gente, que eu estou neste processo também. E conversar com seguidores, que já deixaram de ser seguidores, são amigos, né? A gente tem muita troca, me fez entender muito isso. Me fez entender quando as pessoas falam, ah, eu me inspiro nisso, 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 em ti. Eu fico pensando, sério? Nossa, mas essas são coisas que eu nem me orgulho. Que eu acho que são defeitos em mim. E é muito doido, né? As pessoas enxergam a gente de maneira diferente. Nossa, tô filosofando muito, gente, mas é porque essa semana minha cabeça tá assim, ó, fervilhando disso. Eu tô, assim, numa semana de filosofia aqui, que eu tive que trazer isso pra rua pra pelo menos desabafar, sabe? Tirar isso de dentro de mim. E. Tá, vamos voltar então. Vamos voltar aqui, que cada vez eu entro numa filosofia e volto. Lu, qual foi, assim. Você cria conteúdo já para outras pessoas que estão. A gente sempre. Isso é muito doido, né? A gente sempre acha que a gente não pode criar conteúdo porque a gente ainda não tem conhecimento suficiente, que a gente ainda precisa melhorar para fazer, a gente sempre se compara. E o que a gente. Exatamente, é o que eu acabei de falar. Eu também me comparo, eu sei que tem pessoas que sabem muito mais do que eu, que eu gostaria de ser como elas e saber o que elas sabem. Só que o que a gente não entende, que é importante a gente entender, é que abaixo da gente, não abaixo numa situação de posição, de. Enfim. Existem pessoas que sabem menos do que a gente, e para quem a gente pode ensinar aquele pouco que a gente sabe. E botar essas pessoas em pé de igualdade com a gente para olhar para aquele próximo que a gente também está olhando. E pode ser que aquela pessoa que a gente olha também tem suas inseguranças em relação ao seu próprio conhecimento e está olhando para uma outra pessoa. Todos nós temos as pessoas que nos inspiram. Então, isso é muito doido, né? É entender que a gente. Está permanentemente em aprendizado, permanentemente sendo influenciado, mas sem perceber, está influenciando outras pessoas e tem muito para dividir com outras pessoas. Hoje, você falou
Com
que
certeza.
você está aí nesse momento de achar que, ah, eu não sei o suficiente ainda, meu conteúdo não é perfeito ainda, mas você mesmo falou que as pessoas olham para o seu conteúdo e se inspiram nisso e falam que você deveria fazer isso, fazer aquilo. Você não parou para perceber que você está sendo uma influência para muita gente?
Nossa, menina do céu.
É
Eu
uma
acho que
sessão de
assim.
psicólogo isso aqui hoje.
Eu acho que. Mas é bizarro, agora que eu tô pensando nisso, eu acho que não deu tempo para eu pensar que eu estava influenciando pessoas. Eu acho que eu, assim, comecei a postar, eu acho que eu postei, sei lá, uns 5 meses direto, 6 meses, e aí depois eu tive esse gap. Eu acho que eu não tive esse tempo, assim, para pensar que, nossa, eu influenciei alguém, eu influencio alguém, porque eu converso sobre isso com os meus alunos, Até mesmo essa semana eu estava falando com uma aluna minha e ela, ai, nossa, mas tem tanta opção, eu nunca sei o que comprar, que pipipi, popopó, né? E eu como professora, eu gostaria, né, assim, é um dos focos pro meu Instagram, de compartilhar um conteúdo de uma forma muito didática, sabe? Bem abecedário mesmo,
Bem prof.
porque eu já estive desse Exatamente, sabe? Eu já estive desse lado, eu já fiquei perdida no supermercado. Então, isso é normal. A gente não tem que sentir vergonha disso, não tem que sentir vergonha de ter tomado um vinho que, para hoje em dia, o nosso paladar já não aceita mais, né? Que, enfim, né? O paladar da gente vai evoluindo, vai mudando com os anos. E não tem problema, a questão é tomar vinho mesmo, vinho que você gosta. É isso que eu quero passar, mas eu não achei que eu estivesse influenciando as pessoas ou que eu só achei que eu estava postando um conteúdo de alguma coisa que eu gosto, né? Mas interessante isso que você falou, porque realmente, nossa, eu sempre ouço isso, nossa, não, porque isso é chique, nossa, você toma cada vinho, que não sei o quê. Teve um Réveillon que foi no. Eu não sei, acho que foi em 2020, do On and Off, o de dezembro, que foi sobre champanhe. E aí meus amigos foram lá para casa. E aí eu falei, não, gente, esse aqui é o vinho da rainha. Porque eu vi a Betinha quando eu fui para Londres, quando eu fui a Londres, eu vi a Betinha no carro, minha filha. Então, assim, para mim, eu falei, meu Deus, eu vi a Betinha, agora eu tô
Tô
tomando
tomando a
champanhe
mesma
da
coisa que
Betinha.
ela toma. Betinha deve estar lá agora tomando café da manhã com esse champanhe e eu tô aqui bebendo a mesma coisa. É muito doido, né? É muito doido fazer essa conexão. Que de alguma forma a gente consegue se conectar com uma pessoa completamente fora do alcance. De alguma forma, nem que seja bebendo a mesma
Exatamente.
bebida. E isso é muito doido, né? E é isso. E isso é muito doido se for para pensar, porque a gente, todo mundo influencia outras pessoas. Não precisa estar no Instagram e postar no Instagram. Quando você bebe vinho e seus amigos estão do seu lado bebendo cerveja, alguma curiosidade eles vão ter, algum tipo, gostaria de conseguir beber. Isso é uma forma de influenciar e a gente não se dá conta disso. E a gente pensa que para influenciar a gente tem que ter seguidores, milhões, milhares de seguidores. Quando, na verdade, todos nós somos influenciadores, a gente escolhe o que influenciar e a gente, às vezes, nem escolhe influenciar, influencia indiretamente, para o bem e para o mal, a gente, para coisas boas, para coisas ruins. Isso é muito doido. Quando a gente começa a entender, por exemplo, eu vou dizer uma coisa para você agora, que talvez você vá ficar pensando, filosofando o resto da semana aí sobre isso, meditando sobre isso, porque já vi que você gosta de analisar muitos assuntos. Já parou para pensar que, ao mesmo tempo que as pessoas te veem bebendo vinho, vai ter gente que se inspira e pensa: nossa, olha só que legal, eu sou aqui professora igual a ela, e ela tá ali aprendendo uma coisa nova, ela continua dando aula naquilo, ela tá aprendendo uma coisa nova e sabendo uma coisa, e isso me inspira a fazer também. E para outras pessoas deve ser: nossa, olha lá ela bebendo champanhe, perdeu humildade, isso não é para mim, tá esbanjando. Sem querer, simplesmente. Sem falar nada, você publicar uma foto sua bebendo uma coisa que você gosta, você pode influenciar sem ter, a gente influencia sem ter controle de como essa influência passa. Para algumas pessoas, a gente pode estar fazendo uma coisa muito boa, e para outras, a gente pode estar gerando uma comparação que faz mal. Sem querer. E isso é muito doido, saber que a gente não tem controle do que. A gente tem controle do que a gente passa para o mundo. Como o mundo vai absorver isso é muito diferente. E é uma coisa muito doida aí para pensar que a gente pode estar assim, exatamente o que você falou. Tem gente que tá te achando que é só tipo, chique demais. Tem gente que tá super inspirada querendo aprender também. E aí, será que essa pessoa que te achou chique demais não se sentiu mal porque ela não é chique o suficiente também? E quando a gente começa a pensar isso, meu Deus, talvez eu esteja fazendo mal para as pessoas. O que eu tô fazendo na minha vida? A gente começa a pirar muito. É muito. Nossa, eu tô numa fase muito terapia aqui, gente, sabe? Tô fazendo terapia aqui com a Luísa em tempo real no Mami. Fiquem preparados. Próximas pessoas que eu entrevistarem vai ser assim, porque eu tô no momento de questionar tudo. Então, assim, tá virando uma grande sessão de terapia esse podcast. Mas, assim, eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo se identifica de algum modo. Porque isso é uma coisa. Esse tópico que a gente tá falando, ele não precisa ser do mundo do vinho. Você pode ser advogado e olhar o seu coleguinha que tem um escritório mais bonito, ou tá com mais ação, parece que tá com mais clientes que você, ou o seu coleguinha de advocacia tá fazendo um Instagram agora muito legal de advocacia e você não faz. Será que eu preciso fazer também? Será que eu perdi cliente porque eu não tenho um Instagram assim? Todas as áreas a gente se compara em todas as áreas a gente influencia sem ter poder de como essa influência vai pegar e vai bater nas pessoas. Isso é muito doido quando a gente começa a perceber que a gente está tudo conectado para o bem e para o mal. E a gente só quer conectar para o bem, mas às vezes vai bater diferente para as pessoas, vai bater. Às vezes a gente está num momento celebrando uma vitória, por exemplo, você celebra um certificado que você ganhou num curso. Uma pessoa que não conseguiu passar nesse curso ou que acabou de ser reprovada em alguma outra coisa vai olhar isso e vai se sentir mal com isso. Mesmo você só estando ali dividindo uma conquista sua, às vezes a pessoa se sente mal por ela, não por sua causa, assim. Isso é muito doido, né? Esse poder da influência, que a gente não tem controle. A gente tem o poder, mas a gente não tem controle de como, por mais que a gente pense exatamente nisso, tenha essas conversas, na hora que as coisas vão para a rua, a gente não tem mais controle de como essas coisas vão ser vistas, de como elas vão ser interpretadas e de como elas vão bater nas pessoas, né? É muito doido isso.
Gente,
E.
exatamente.
Bom, e agora eu acabei de alugar um apartamento na cabeça de Luísa, que não queria postar as coisas, e agora vai ficar sem querer postar mais ainda. Agora pensando, e se isso afetar alguém? Aluguei um apartamento na cabeça de Luísa.
Mas assim, eu assisto alguns canais no YouTube. Um dos canais que eu sempre assisto é da Lorelai Fox, que é uma drag queen. Ela é maravilhosa. E ela sempre fala, uma coisa que ela sempre fala: ninguém se importa. Ninguém se importa. E eu tô começando a pensar isso, sabe? Ai, gente, ninguém se importa. Eu tô postando meu conteúdo ali, ninguém se importa. Não que ninguém se importe, mas eu tô pensando em mim primeiro. Tá legal para mim? Ficou bom?
Esse é o
Tá,
primeiro lugar,
não tá perfeito.
para não te adoecer.
Exatamente.
Porque é muito
Tá.
fácil, né? É muito fácil.
Vou postar, sei lá, toda segunda, quarta e sexta? Não vou, sabe? Se você olhar minha agenda, você chora. Segunda-feira eu dou 10 horas e meia de aula, sabe? Entre escola e online. Então, é bizarro mesmo. Não tem como, mas de acordo assim com o que eu for conseguindo, com o que eu for conseguindo me organizar e com o que eu for respeitando o meu tempo, minha cabeça, o meu momento. Esses dias para trás eu vi assuntos aleatórios, né? Mas sobre a Selena Gomez, que a Selena Gomez se tornou
A mulher
a
mais
mulher
seguida
mais
no
seguida do
Instagram.
Instagram. Exatamente. E aí falaram sobre, eu acho que numa página que eu sigo, falaram sobre a importância dela ser a mulher mais seguida do Instagram, porque ela tem os momentos onde ela se fecha, onde ela precisa se fechar, e ela simplesmente some do Instagram, ela não posta mais nada. E assim, ninguém cobra, ninguém, sabe, tá ali enchendo o saco dela para ela estar tá sempre postando. Eu acho que é sobre isso, sabe? A gente postar quando tá bem. Quando não tiver também, a gente não precisa postar, porque a gente não consegue dar mais do que tem, né? A gente só dá o que a gente tem ali no momento.
E às vezes o
Então,
que a gente
assim,
tem
eu não
naquele
sigo
momento é
cobrar
nada.
tanto.
Às vezes
É
tem
nada.
momentos que a gente tem nada e não adianta forçar, porque às vezes o que a gente tem, o fato de ser nada, ter nada naquele momento, talvez seja só por esse excesso. Talvez só o que a gente precise é uma pausa, porque a gente começa a fazer uma coisa porque está gostando, a gente começa a publicar porque está gostando, e de repente aquilo se torna uma obrigação, e quando se torna uma obrigação, vai virando um problema, e aí a gente começa a entrar no modo culpa. Culpa de eu estou aqui fazendo nada, estou aqui vendo uma série besta na TV. Eu adoro assistir todos os reality shows de decoração, construção de casa, reforma total, essas coisas assim. E aí eu fico pensando, eu poderia estar vendo uma coisa de vinho, eu poderia estar estudando uma coisa agora, eu poderia estar produzindo um conteúdo, e a gente começa a entrar numa espiral de culpa, de eu devia estar fazendo, eu não estou fazendo, a gente vai se sentindo pior, e aí a gente se obriga a botar uma coisa, e aí a gente bota qualquer coisa no ar para não ficar sem nada, e aí a gente se sente mal porque não é um conteúdo que a gente gostou. E aí vai entrando num espiral louco, assim, que a internet suga a gente, e na vida mesmo, né? Às vezes a gente. Quer ver um detalhe muito doido? Esses dias, eu estava conversando com uma amiga, e como a gente sente quando as pessoas ficam solteiras, como elas se sentem culpadas de não querer sair de casa num fim de semana. Do tipo assim, pô, eu tô solteira aqui, eu tenho minhas amigas, eu sou jovem, eu deveria estar na rua num sábado de noite, num barzinho bebendo, e eu não tô, eu quero ficar em casa sozinha comendo sorvete. A gente sente culpa por fazer aquilo que a gente tá afim. Um exemplo muito doido, eu tava conversando com uma amiga esses dias e ia pensar, Como a gente se sente culpada por várias coisas, né? Por fazer coisas que a gente tá a fim de fazer, mas a gente acha que deveria estar fazendo outra. Por exemplo, a pessoa tá num relacionamento um tempão, aí fica solteira. Aí tá num sábado de noite, com preguiça, com vontade de fazer nada, ficar em casa vendo uma série sozinha, sem falar com ninguém, jogando um joguinho besta no celular, que eu sou a rainha de jogar joguinho besta no celular. Eu tenho o meu parceiro de joguinho besta, que é o Vini. O Vini, quando tá parado no celular, pode ter certeza, ele tá jogando um joguinho besta também. A gente troca joguinhos bestas, cada joguinho. Sabe aquele joguinho que a gente precisa, assim, ó, que não tem que pensar muito, que é só para distrair a cabeça?
A
Fala.
gente tem que montar um grupo, então, minha filha, porque eu também sou a rainha dos jogos bestas.
Então pode ter certeza que eu vou te passar vários, eu tenho vários. Mas às vezes a gente só tá a fim de ficar em casa fazendo nada sozinha. E aí a gente fica, a gente começa, tá ali, fazendo aquilo que a gente gosta. Ah, eu tô a fim de ficar aqui de boa. Mas lá no fundo tá batendo aquela culpa de, poxa, mas eu tô aqui, eu devia estar num bar com meus amigos, vivendo a vida, conversando com as pessoas. A gente sente culpa, às vezes, por fazer o que a gente tá a fim, que é só fazer nada, ficar em casa. A gente sente culpa por tá vendo uma. A gente sente culpa por, sei lá, tô vendo um BBB ao invés de estar lendo um livro. A gente sente culpa por tudo. É, culpa é uma coisa. Culpa é uma coisa que, assim, apavora o ser humano desde sempre, né? A famosa. Tem até uma música que eu gosto muito da banda Terno, que se chama Culpa, e ela fala sobre culpa de tudo. A gente sente culpa, culpa por fazer certo, culpa por estar fazendo errado, culpa de fazer sucesso, culpa de ser fracasso, culpa de. É muito legal essa letra dessa música, que a vida é assim, a gente vive se sentindo culpado. Culpado por não estar postando, culpado por não estar estudando, culpado por estar dormindo. E é muito doido, que vai virando um peso invisível que a gente não percebe, e isso. Reflete diretamente no que a gente faz, nosso trabalho, nossa relação com as pessoas. A gente faz muita coisa só pela culpa. A gente posta, às vezes, sem estar com vontade de postar, porque a gente está culpado de não ter nada quando a gente está olhando que está todo mundo postando. Ah, hoje é dia da uva tal, eu não postei nada, estou me sentindo culpada, está todo mundo postando. E aí as coisas que são prazerosas acabam virando um problema. E ninguém fala.
Exatamente.
A gente não fala quando, tipo, ai, gente, olha só, na boa, eu tô fazendo esse post aqui, ele não tá muito bom, e tô fazendo só porque eu tô me sentindo culpada de não fazer. A gente não fala isso. Então, é muito doido que a gente não fala sobre isso e todo mundo vai postando, postando e fazendo coisas porque os outros estão fazendo e a gente não pode ficar sem fazer. A gente tá nessa fase de que a gente tem que estar sempre, a gente tem que ter sempre uma opinião, a gente tem que estar sempre antenado, a gente tem que saber da última fofoca, a gente tem que saber da última música. E a gente não consegue fazer tudo isso e a gente entra num vórtice louco de culpa, muito doido, assim, muito doido. E a internet, ela fomenta isso muito mais, né? E lá tô eu filosofando de novo, me dando conta disso, quanta coisa que eu faço culpada, né? É muito doido. E não se
Não,
sinta
menina.
culpada quando você não publica, por favor, porque é uma bosta isso, gente.
É. Nossa, menina do céu. Eu, assim, eu acho que agora eu tô melhor em relação a isso, mas também porque eu acho que eu tô fazendo de uma maneira mais natural. Porque, por exemplo, se não, quando, né, eu voltar a fazer posts mais específicos, por exemplo, falar de uma uva, ou falar, sei lá, falar de alguém que me inspira e tal, falar de uma região que eu tenha que pesquisar. Nossa, Nath do céu, teve uma vez, eu não sei se era o dia da Taná. Menina, eu peguei o curso da Ema, assisti o curso, passei o dia estudando o curso, peguei os livros que eu tenho. E aí fui montando post e, nossa, eu terminei o dia assim, tão cansada, e aí você fala, nossa, eu me esforcei tanto, agora eu vou receber uma
Bombar.
chuva, porque a gente faz querendo a recompensa. E muitas das vezes não é isso que acontece. A gente tem que fazer, por exemplo, no meu caso, né, que no momento está sendo mais um hobby do que a minha profissão mesmo. Fazer porque a gente gosta sem querer biscoito.
E
É por conta.
isso é super
Sabe?
complexo, é super complexo, porque eu passo por isso sempre. E aí que a gente se compara. Daí a gente olha o post do colega, que às vezes não teve um. E aí, de novo, a gente tá julgando. Ah, a gente acha que não teve tanto esforço, ou que não foi muito profundo, ou que não sei o quê, e aí foi muito melhor, e a gente começa o que que eu tô fazendo errado, porque se eu faço um post simples assim. E sabe, a gente entra nessa. Mais uma vez na comparação, mas sabe que é muito doido? Que eu vou, é um conselho que eu tô dando aqui para mim mesma, tá? Porque eu sinto isso ainda. todos os dias. Você acha que não ganhou nada, né? Não teve, não foi recompensado com nada, mas você acabou de me dizer que você passou o dia estudando. Eu tenho certeza que você aprendeu muito,
Exato.
muito para fazer aquele post, que pode ter sido até simples o post, mas você estudou tanto para fazer ele que a gente ganhou. Você ganhou um dia de estudo, de conhecimento, mas a gente não consegue pensar assim, né? A gente não consegue pensar que o reconhecimento não, o benefício é pra gente. A gente busca mais, a gente sempre busca a aprovação alheia, né? Como ser
Amém.
humano, a gente sempre busca essa aprovação. E aí é uma aprovação que ela é muito complexa, porque ela não diz respeito à nossa capacidade, ao nosso talento, ela diz respeito simplesmente ao outro. Às vezes você faz é muito bom, mas não tem a ver com aquela outra pessoa, ou aquela pessoa não viu, ou aquela pessoa está ocupada, ela não deu bola, ou sei lá, a pessoa não gostou mesmo, mas você gostou, e pode ser um monte de outras pessoas que gostam, e um monte de outras pessoas que ainda não te seguem e que teriam amado isso. Então, a gente é muito doido, a gente faz uma coisa que a gente se orgulha muito, mas no momento que a gente não recebeu de volta o aplauso, parece que a gente deixa de ter orgulho daquilo que a gente acabou de fazer.
Nossa, a gente tem muito que mudar, né? Esse pensamento, porque em primeiro lugar tem que ser para a gente, é isso que você falou. Eu estudei, eu aprendi. Foi super válido para mim. Eu passei o dia estudando, mas assim, nossa, menina, eu estava sentada na minha sala estudando e pensando quando eu vou para o Uruguai, sabe? Provar os vinhos de lá. Então, é mais sobre isso. Eu vou guardar isso no coração, porque numa próxima vez que eu postar, eu já vou ficar com a consciência mais tranquila, né?
É muito maluco, porque, de verdade, assim, o MAMI surgiu justamente para isso, porque a gente queria estudar e, vamos falar sério, só pegar livro e ficar lendo dá preguiça, é diferente. E assim, tem uma coisa que eu falo sempre, tá? Não sei se vocês eram alunos super aplicados ou não, mas vocês lembram, no meu colégio, de vez em quando, tinha umas provas que a professora dizia assim: ah, vocês podem fazer uma cola de meia página. E aí o aluno ia lá, tinha isso assim, era tipo uma consulta a uma cola, mas que a gente deveria fazer à mão e tinha que ter um tamanho específico. Então a gente pegava um papel e escrevia toda a matéria, com a letra minúscula para caber naquele papel. E o que acontecia na hora da prova? Não precisava usar, porque tudo que a gente escreveu, a gente memorizou. A professora fazia a gente fazer uma cola, só que enquanto tu tá escrevendo, é babado. Quando a gente está escrevendo, a gente está memorizando. Então, o que acontecia? Chegava na hora, tudo que eu tinha escrito ali, eu não precisava consultar. E aí eu não estava me dando conta que eu estava aprendendo, fazendo uma cola. E no mundo vinha a mesma coisa. Quando você estuda para fazer um post, o seu post ele pode ter três telinhas e um texto de um parágrafo só. Mas quando você estuda para fazer isso, eu sempre digo: quem mais consegue passar um conteúdo bem feito de forma simples é quem mais sabe. Porque para conseguir explicar uma coisa complexa de um jeito super simples, você tem que saber muito, muito. É tipo aquele professor de matemática que conseguia explicar logaritmos de um jeito fácil. Esse cara era um gênio. Porque é uma matéria complexa que pode ser muito complexa para o aluno, mas quando tu consegue, tu tem que saber muito daquilo para conseguir passar de um jeito mais mastigado e mais simples, para conseguir ter a didática. Então, assim, você pode ter feito o conteúdo mais simples do mundo, mas o fato de ter estudado muito para fazer aquele conteúdo, cara, você já riscou um item da sua lista que você não precisa mais estudar, você já tá sabendo tudo. E eu sempre faço essa comparação com a cola. Tudo que eu escrevo, eu acabo fixando melhor. E é isso. Quando você vai fazer uma cola para o colégio, você não precisa usar a cola, porque você já escreveu, você já leu. Fazer a cola é ler o conteúdo e botar num papel. Pronto. Você interpretou um conteúdo enorme, fez uma frase minúscula para tentar colar, e no final você aprendeu o conteúdo e não vai precisar usar a cola. Então, fazer cola é a melhor forma de aprender. É isso que eu estou ensinando para as crianças. Não é, mas crianças também não deveriam estar ouvindo esse podcast que é para maiores de 18 anos. A culpa não é minha, é culpa dos pais das crianças, mas eu estou dizendo que minha experiência pessoal, todas as vezes que eu tentei fazer uma cola, eu não precisei usar, que eu descobri que eu aprendi lendo e escrevendo aquilo. Então, assim, no mínimo, a gente não perdeu um dia fazendo conteúdo, a gente ganhou um dia de aprendizado. Mas eu não vou dizer que é assim que eu me sinto, eu continuo achando que eu perdi um dia de conteúdo. Eu continuo achando isso. Eu tô dando esse conselho, mas como eu tô dizendo, todo esse podcast aqui, tudo conselho que eu tô dando é pra mim. Eu continuo achando que eu perdi um dia, continuo achando que eu podia ter dormido, então que dava no mesmo, porque senão, se ninguém vai ver o que eu fiz, se ninguém vai gostar do que eu fiz, eu podia ter só dormido, ao invés de ter feito tudo isso. Continuo pensando assim, é uma merda. Mas é aquele conselho que a gente dá pros outros, mas ainda não aprendeu, né? É tipo isso que eu tô fazendo aqui. É um grande meia-culpa. Tudo que eu tô dizendo é o que eu preciso eu mesma aprender. Lu.
Mas eu acho que só pelo fato de assim, de você já estar tá consciente dessas coisas, isso já vai te levar para um outro lugar, sabe? Que assim, que você nem imagina ainda. Isso pode durar meses, pode durar uns anos, às vezes, mas você está aprendendo muito com isso. E a forma também que você compartilha o conteúdo, você vai mostrar para muita gente que não é tudo perfeito e lindo e belo sempre, como a gente vê no Instagram dos outros, como as pessoas veem nos nossos, né, nos nossos Instagrams, nas nossas contas. E tá tudo certo, tá tudo certo.
E a grande ansiedade generalizada que o Instagram causa na gente, né? A ansiedade de eu preciso produzir, preciso postar, preciso fazer um story, preciso dar bom dia, preciso dar boa noite, preciso mostrar isso, preciso mostrar aquilo, preciso estar ativa, preciso. É uma grande ansiedade e ela não termina, porque se a gente for pensar, o conteúdo no Instagram, ele não acaba. Não é como, ah, você tem uma tarefa, você cumpriu essa tarefa, acabou, agora semana que vem você tem outra. Não, é diário. Ah, você já fez post hoje? Mas você já fez os stories? Já. Mas se você já fez stories, tá aí com tempo livre, por que você não tá fazendo outro? Por que você não abre uma caixinha de pergunta? Por que você não tá respondendo gente? Por que você não tá bolando uma enquete? Sempre, sempre vai ter mais. Então, por isso que a gente fica eternamente com essa ansiedade de eu preciso fazer alguma coisa, porque por mais que você já tenha feito, fiz um post no feed hoje, fiz uma sequência boa de stories, você começa, ah, tá, tô com tempo livre. Então, tem que pensar que eu vou botar amanhã, porque se hoje eu fiz direitinho, amanhã tem que estar melhor. E aí a gente, e se a gente não parar para entender que o trabalho numa rede social, ele não tem fim, ele é constante, ele é permanente, a gente vai ficar ansioso, porque a gente vai parecer que a lista das coisas para fazer no dia nunca vai ficar completa, porque com o Instagram ela nunca vai ficar completa. Sempre tem uma coisinha que você ainda não postou, sempre tem uma coisinha que você podia falar, sempre tem. E para quem é ansioso, não poder riscar a lista do a fazer do dia aumenta essa ansiedade. A gente tem a sensação de que está sempre devendo. A gente está sempre devendo e sempre atrasada. Eu acho que essa é uma coisa que explica muito bem a relação da maioria das pessoas com a rede social hoje, que estamos sempre devendo, que nunca é suficiente, sempre tem mais que podia fazer. Se é suficiente, podia ser melhor. Se a gente melhora, podia melhorar mais, porque surgiu uma nova coisa, surgiu um novo aplicativo, surgiu uma nova trend, sempre podia melhorar. Ah, agora eu preciso fazer dublagem, não sei. Agora eu preciso botar o rosto, eu não sei botar o rosto, eu tenho vergonha. Agora, a gente se cobra muito e essa é aquele velho FOMO, né? O Fear of Missing Out. A gente tá sempre atrasado na rede social. Isso é muito angustiante, isso é muito gatilho de ansiedade, assim, é uma loucura isso.
Eu acho que esse tempo que eu dei me ajudou muito nisso, porque eu estava exatamente assim, me cobrando por não aparecer mais, por não postar Reels, por achar que eu não sabia o suficiente, ou que eu não sabia falar o suficiente. Até mesmo hoje em dia eu consigo gravar stories falando, mas começo a gravar umas 5, 6 vezes, no mínimo.
Eu também.
Porque nunca é bom. Aí, sei lá, acontece alguma coisa, o fundo. Ontem mesmo eu estava gravando um story e aí apareceu a pia. Eu falei, meu Deus do céu, Luísa, senta em algum lugar. Aí agora que eu estou conseguindo aparecer, já assim, já é uma coisa que está se tornando mais natural para mim, mas eu ainda acho que eu preciso melhorar. Meu tom de voz, a altura que eu falo, preciso falar mais alto, várias coisinhas, mas assim, eu sei que isso vem com o tempo. Mas sobre essa questão de estar sempre, de sempre ter que alimentar,
Tá sempre devendo, né?
isso, nossa, me dava muito gatilho. Me deu tanto gatilho que eu fiquei meses sem entrar na conta, no cantinho do mim. Não entrava. Não entrava, porque, nossa, me dava 1.300 gatilhos. Aí eu via, nossa, aquele tanto de gente sempre postando aquele tanto de coisa e fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, nossa senhora. Eu falei, não, Preciso parar um pouco, preciso colocar minha cabeça no lugar. A hora que eu estiver bem, eu volto.
E
E.
tem uma coisa que eu não sei se funciona assim para ti, mas é que assim, se eu, por exemplo, tô numa frequência de postagens e aí por alguma razão eu não posto hoje, aí amanhã eu já não apareço nos stories, só dou uns reposts. Parece que cada dia que passa, como eu deixei de fazer, para eu voltar a fazer tem que ser muito melhor do que eu vinha fazendo, muito perfeito. É assim, ó, ah, eu tô um pouco afastada do Instagram, para eu voltar tem que ser, meu Deus, o melhor post, tem que ser com o melhor assunto. Sabe, a gente ainda se vai ficando com a ansiedade do tipo, quanto mais tempo passa sem eu botar a cara ali, mais difícil vai ficando botar a cara. Tem muita coisa assim que, e assim, ainda tem coisas que são do nosso íntimo, do nosso pessoal, que afetam. É, tem dias que eu gravo e digo, cara, não tem como colocar minha cara, rola insegurança com aparência física, sabe? A gente, tipo, eu tô muito feia, eu não tô bem vestida, eu não tô maquiada, eu tô, sei lá, hoje eu tô me achando a pior pessoa do mundo, meu Deus, eu preciso melhorar isso, eu tô com uma espinha, o meu cabelo tá sujo, o meu dente tá torto, sabe? Não quero mais aparecer. É, eu tive muito isso quando eu comecei, eu acho que nos primeiros 2 anos e meio de Instagram, eu não botei o rosto, porque eu tinha muito isso de insegurança com a minha aparência. E eu ainda tenho, é muito doido isso, eu ainda tenho. E boto filtro quando eu vou aparecer, se eu acho que eu tô com olheira demais, e mesmo assim olho e me julgo, me acho feia quando eu tô postando. É muito doido quanto a gente descobre. E aí vai lá uma pessoa e diz, ah, como você tá linda, tu fica assim, ah, mas eu tô no lixo. Porque a gente cobra muito da gente mesmo, né? É muito doido isso. A gente acha que, na verdade, as pessoas estão cobrando da gente, e é a gente que tá cobrando da gente mesmo, assim. É muito doido. A gente é tão gentil com as outras pessoas, a gente é tão, sabe, as pessoas que são gentis, né? Também tem muito troll na internet, mas graças a Deus no Mami eu não passo por isso, assim, eu não tenho haters que ficam lá incomodando, mas a gente acaba sendo tão gentil, a gente vai lá ver a pessoa com aquela cara de que acabou de acordar e diz, ai, amiga, você tá linda, você tá maravilhosa, adorei o que você falou, e a própria pessoa tá lá se sentindo uma merda. A gente é tão gentil com os outros, mas com a gente se julga tanto, né? A gente se
É.
julga tanto, ninguém julga mais a gente mesmo do que a gente mesmo. Nossa, essa frase ficou horrível. Mas é tudo muito doido. Nossa, tu sabe o que é isso? Tu precisa uma sessão de terapia, gente. Mas esse episódio para mim tá sendo isso, assim, ó. Quem ouvir esse episódio vai pegar aí, ó, anos de coisas que eu gostaria de já ter dito no Mami e nunca disse. E Luísa foi a escolhida para estar aqui quando eu botei tudo isso para fora. Me sinto mais leve, gente, juro, de verdade, Lu.
Ai,
É, eu tô muito feliz de ter aceitado esse convite. É, acho que tu é uma pessoa perfeita para eu fazer esse primeiro episódio mais honesto de toda a história do Mami, assim. Não que os outros tenham sido falsos, mas sempre a entrevista com pessoas falando de coisas muito sérias, assim, não tem essa honestidade. Vamos falar real do que a gente está sentindo, das merdas que a gente está passando, de como a gente se sente, sabe? Como isso tudo tumultua, de como. Ah, você também se sente assim? Isso é tão bom. É tão libertador, assim, né? E não quer dizer que a partir de agora eu vou entrar no Instagram e vou botar minha cara lá com remela no olho e vou estar me sentindo bem com isso. Não vou, vou continuar insegura. Mas pelo menos eu posso dizer para vocês, gente, vocês estão achando aí que eu sou, tô super bem de cabeça, tá tudo ótimo. Não tá, não tá, tá todo mundo ferrado, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo igual. Não se baseiem, não se sintam mal por achar que eu tô bem, que tá todo mundo mal. É isso.
Tá todo mundo bem, tá tudo bem.
Lu, antes da gente encerrar, deixa pro pessoal o teu arroba mesmo, e já sabendo que a Lu vai postar quando ela tiver a fim, quando ela tiver tempo, quando ela tiver boa de cabeça. Mas deixa o teu arroba aí pro pessoal te seguir já.
Bom, meu arroba é Cantim do Vinho, Cantim mesmo.
Cantinho Mineirinho.
Isso, exatamente. Esse era o intuito, porque eu queria um arroba que mostrasse, assim, alguma das minhas essências, né? E eu pensei, gente, eu quero mostrar que eu sou de Minas, que eu falo, que eu puxo R, que eu falo cantado, e é isso. Então, é Cantinho do Vinho. Vocês serão muito bem-vindos.
Ai, que
Muito
bom.
obrigada. Nossa Senhora, que honra, que sessão de terapia maravilhosa. Ai, e não se sinta culpada, se sinta leve. O conteúdo que você produz, a forma como você transmite o seu conhecimento é muito didática, é sempre com muito amor, com muito carinho. A gente que te segue sabe disso. Então, fique em paz, fica com sua consciência tranquila. Tá tudo certo, minha filha. Você arrasa sempre, mesmo quando você não aparece nos stories por meses. Tá tudo
Gente,
certo, a gente te ama.
olha que vergonha, né? Eu convidei uma pessoa para eu entrevistar essa pessoa e a pessoa tá aqui me analisando. Tá tudo certo, Nath. Não se sinta culpada. Tipo, o episódio foi sobre mim. Foi sobre mim. Eu deveria ter procurado. Eu preciso de terapia, gente. Todo mundo precisa de terapia. Mas eu tô fazendo uma terapia aqui para todo mundo ouvir, para todo mundo participar. Não, mas é porque é muito doido, né? Porque eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre as coisas, porque pode, quando a gente fala, a gente descobre que tá todo mundo sentindo a mesma coisa, todo mundo tá com essa ansiedade, todo mundo tem essa sensação com o Instagram. Então é bom a gente falar porque as pessoas sentam, tá todo mundo igual, vamos levar isso mais leve,
É.
porque a vida já não é fácil. A gente não precisa arranjar,
Exatamente.
a gente não precisa ter uma vida difícil na vida real e mais uma vida difícil na internet. Uma delas pode ser pelo menos mais leve, né? Eu acho que isso que importa. Lu,
Com certeza.
muito obrigada pela tua presença aqui. Foi um prazer gigante esse papo contigo, você não faz ideia.
Aí,
Eu espero que todo mundo que chegou até aqui com a gente tenha gostado desse programa. Eu imagino que muita gente vai ter adições para esse nosso assunto. Tenho certeza que muita gente aqui vai ter muitos comentários a fazer sobre o que a gente está falando, muitos relatos para dar sobre a sua própria experiência com tudo isso. Então, eu quero dizer que todo mundo que está nos ouvindo é muito bem-vindo para mandar os seus relatos para mim ali no Instagram. Vamos conversar, vamos aprofundar isso, já que está todo mundo de mão dada nessa grande vida louca que é a internet, que a gente agora tem também, eu que venho de uma era que não tinha internet, agora tem. É quase uma dupla vida ali que a gente tem, mais uma vida para se preocupar. Então, eu sei que a gente está junto nessa. Qualquer relato, qualquer adição que vocês tiverem, por favor, mandem para mim por DM, a gente conversa por ali, a gente pode trazer esse assunto de outras formas, em outros formatos também, em outros momentos. E é isso. Obrigada para quem ficou com a gente até aqui. Um beijo e até a próxima.